Dois dedos de conversa.
Convidado da tarde da RDP Internacional, historiador Joaquim Fernandes, professor universitário, provavelmente o mais prestigiado especialista em matérias do sobrenatural, hoje junta-se à tarde da RDP Internacional porque acaba de lançar um livro chamado Apocalipse, os vários fins do mundo da história de Portugal. Seja bem-vindo à tarde da RDP Internacional. Pena não poder estar aqui à minha frente, mas a pandemia não me deixa. Boa tarde, seja bem-vindo.
Muito boa tarde para si também, para todos os que nos ouvem.
Bom, conta-me lá, como é que foi que começou a prestar atenção a estes assuntos?
Bem, foi há muito tempo, obviamente, este tipo de investigação e de obra não se faz de um ano para o outro, muito menos em ano de pandemia. Portanto, era material, enfim, que eu já tinha recolhido ao longo de vários anos. Enfim, foi-me interessante por estas temáticas que têm muito a ver com os nossos comportamentos, com as nossas atitudes perante, sobretudo, o desconhecido, não é? Aquilo que não se conhece. E que, no fundo, ao longo da nossa história, ao longo dos nossos 2000 anos de história de Portugal, tem sido bastante frequente atormentar-nos. Portanto, é um conjunto de crises, digamos assim, que têm provocado, de facto, angústias, porque, de facto, estão sempre relacionadas, ou têm sido relacionadas dentro do imaginário social, com os chamados fins do mundo. Por isso é que eu pus o título à obra de Apocalipse, que é exatamente essa tradução dos fins do mundo, não é?
Diga uma coisa, como é que define um momento transcendente? O que é para si?
Como é que se define?
Sim. O que é um momento transcendente?
Um momento transcendente é um momento único, não é? Digamos, dentro da categoria de fenómenos que nos são colocados mais ou menos inesperadamente perante a nossa percepção, o nosso entendimento. Claro que depende muito das épocas históricas, da situação do conhecimento, do maior avanço ou menor avanço das disciplinas científicas, seja no caso concreto a astronomia, a astrofísica, no caso concreto as epidemias da medicina. E, portanto, são situações, como digo, que eu chamo limite, que põem, desafiam a nossa capacidade de reação, sobretudo, e que tem a ver, no fundo, também com o nosso instinto de sobrevivência, não é? Portanto, estas situações têm muito de limite e, portanto, são, por isso mesmo, também crises, não é? Situações de crise, enfim, que nos põem um bocadinho desnorteados à procura de soluções. Neste caso, concretamente, estamos a procurar solucionar este problema, que não é nacional, não é local, mas é global, é planetário, não é?
Há muitos momentos destes na história de Portugal?
Sim, eu categorizei 5 ou 6, digamos, melhor dizendo, 7 categorias de fenómenos, alguns de fonte externa ao nosso planeta, outros de origem interna, nomeadamente os sismos, as secas, as fomes, as epidemias, mas de facto os externos têm sido, digamos, os mais constantes e os mais ameaçadores, sobretudo aqueles que dizem respeito ao aparecimento de cometas, a manifestação de eclipses solares, que, de modo geral, provocam sempre muito pânico nas populações, sobretudo, obviamente, em alturas em que não se conhecia os porquês e as causas desse tipo de fenómenos, e, portanto, eram motivos em que as pessoas entravam em pânico, estavam cientes que estavam a viver os seus últimos momentos de vida. Portanto, desde as auroras boreais, aos eclipses, aos cometas, aos asteroides, e portanto, em termos mais terrenos ou terrestres, geofísicos, dos sismos, não é? As fomes, as epidemias, as secas. Portanto, tudo isso, digamos, eu organizei em várias categorias, colocando a descrição destes fenómenos no livro, mais ou menos por ordem cronológica. Não é assim exatamente, mas tentei reagrupá-los numa certa ordem, para permitir também a quem lê, digamos, perceber o tipo de variação de comportamentos e de atitudes. Mas, de facto, não creio que tenha havido grandes mudanças entre fenómenos, sei lá, da Idade Média, como as pestes, a peste negra que assolou a Europa, e a presente pandemia, por exemplo. Aliás, eu encontrei, inclusive, reações idênticas, similares, que aponta, de facto, para que, no fundo, os tempos mudam, mas os comportamentos nem por isso, não é?
Falando em comportamentos, como é que é o comportamento da massa popular perante um fenómeno que não consegue explicar?
Olha, pode assumir, digamos, traços até de paradoxo. Ou seja, a primeira reação instintiva é o medo perante o desconhecido. Uma ameaça nova impõe esse tipo de reações, porque nós reagimos muito com o nosso cérebro instintivo, nosso cérebro primitivo, não reagimos com o neocórtex, que é a parte do cérebro mais contemporâneo e mais atual, e, portanto, é uma reação que tem a ver com a sobrevivência. Depois há o paradoxo que esses mesmos comportamentos por vezes geram comportamentos absolutamente antinómicos, ou seja, a reação para a festa, o desobedecer às regras, como tem sido um pouco marcado nesta crise atual, a dicotomia entre confinamento e desconfinamento, às vezes forçado pelas próprias pessoas, pelas próprias multidões, aos comportamentos coletivos. Há uma certa tendência para a desobediência e, no fundo, marcando também muitos desses episódios esta componente da festa, como eu disse. Por exemplo, em 1910, quando do aparecimento do cometa Halley, houve momentos em que eram propostos espetáculos de música nas esplanadas para ver o aparecimento do cometa, que brevemente nos iria matar, porque iria envenenar a nossa atmosfera, não é? Em 1938, por ocasião da aurora boreal, aconteceu precisamente a mesma coisa. As populações aterradas, sobretudo as mulheres no Portugal rural interior, fugiam para as igrejas para se confessar, enquanto os homens iam para as tabernas celebrar, enfim, com Baco, não é? O seu Deus da festa, sim, é? Aquilo que os latinos definiram como carpe diem, ou seja, goza o teu último dia. Uhum. Portanto, são esses comportamentos extremamente paradoxais que, no fundo, também hoje marcam esta nossa crise contemporânea.
Uhum. Onde é que andou para fazer a investigação para esta obra?
Por variedíssimos sítios, sobretudo as bibliotecas nacionais, a Biblioteca Municipal de Porto, a Biblioteca Nacional. Muita informação que hoje é possível naturalmente também ganhar através da internet, sobretudo os jornais também mais contemporâneos, os jornais do século XIX, que eu cito abundantemente, sobretudo obviamente os casos que têm a ver com o aparecimento de cometas, as ameaças cometárias, as ameaças das auroras boreais, aqueles exemplos que eu citei, não é? Aproximação de asteroides, portanto, obviamente, para não falar das epidemias, meramente a epidemia do Porto, peste bubónica de 1899, que foi identificada e estudada pelo hoje célebre Ricardo Jorge, Dr. Ricardo Jorge, não é? Uhum. E foi muito mal compreendido pelas corporações comerciais da cidade, porque a cidade de Porto ficou cercada em termos sanitários e havia um entendimento que, de facto, esse cerco iria provocar a morte da cidade, porque é uma cidade comercial, virada para a exportação, e houve, de facto, aí uma resistência muito grande por parte dos comerciantes, que depois acabou por contaminar a própria população, com reações, inclusive, movimentos anti-vacina, muito curioso, e começa já por aí o comportamento que nós hoje assistimos, de atitudes anti-vacina, em que grupos de mulheres recusavam a inoculação do soro antipestífero, que já tinha sido criado com o laboratório do Instituto de Pasteur em Paris, por exemplo. Uhum. Portanto, como vê, reações muito similares àquelas que nós hoje assistimos e, portanto, é o que eu costumo dizer, que a história, de facto, vai nos ensinando, mas também não nos ensina nada de novo. Vamos repetindo, os comportamentos sobre comportamentos em momentos diferentes, em circunstâncias diversas, mas as reações humanas parece-me que continuam a ser marcadas pelo mesmo tipo de atitudes, não é?
Já fomos invadidos por extraterrestres?
Ora, esse é um dos episódios mais curiosos e mais divertidos que eu reproduzo na minha investigação.
Por isso é que lhe faço a pergunta.
Exatamente. Não, penso que em termos de ficção, por várias vezes tem sido proposta esse facto extraordinário. Aliás, começou a ser projetado pelo grande escritor Herbert George Wells no final do século XIX, com a sua Guerra dos Mundos, não é? Não só adaptado por Orson Welles, ator aos microfones em 1938, mas depois também ao cinema, em várias versões, tudo, enfim, é um mote muito conhecido e muito popular e faz parte, do nosso imaginário cultural. Quando se fala, de facto, na existência do extraterrestre, quem é ele, que vem ou não visitar-nos, de que maneira, se é hostil, se é um bom companheiro e boa companhia, . E em 1958, de facto, através da Rádio Renascença, o saudoso Matos Maia, um grande homem da rádio, reconstituiu precisamente o argumento do Wells, a Guerra dos Mundos, chamamos-lhe exatamente a invasão dos marcianos, e aí os marcianos em Portugal iriam aterrar e descer na zona de Carcavelos, portanto, nas imediações da capital. Isso causou forte perturbação na cidade, reações muito violentas, inclusive da própria imprensa, porque achou que, de facto, que eram um atropelo à seriedade e à calma que reinava em todo o país, como era óbvio e natural no Estado Novo, não é? Nunca havia nada de especial, tudo tudo estava em boa paz e sossego, e o fator, de facto, da emissão radiofónica causou uma forte perturbação, ocorreu inclusive a polícia em invadir os estúdios da Rádio Renascença, e logo a seguir o Matos Maia ser chamado pela PIDE e ser interrogado durante um dia inteiro na sede da PIDE, sendo obviamente intimidado a não voltar a brincar com as coisas do espaço, como eles diziam, não é?
Muito bem. Bom, para quem não teve ainda o contacto com o livro, como é que o dividiu? Por fases, cronologicamente, por fenómenos? Como é que...
Sobretudo foi a minha preocupação, foi a organização por temas, não é? Os temas dos terremotos, dos sismos, das chuvas de sangue associadas, enfim, aos sismos, dos tsunamis, como é o caso de 1755, o grande sismo em Lisboa e não só, que foi associado também depois a um tsunami, que matou a maior parte das pessoas na zona baixa de Lisboa. Depois, digamos, as temáticas das auroras boreais, dos asteroides, dos cometas, digamos, toda o manancial de ameaças, enfim, procedentes do espaço exterior à Terra, não é? Pronto, e depois a parte mais ligada à contemporaneidade, como, enfim, a parte das epidemias, das secas, que também trato relativamente em detalhe. Portanto, procurando dar uma visão temática dentro de uma certa cronologia, pois que obviamente também se cruza aqui, não é? Porque aqui, digamos, as circunstâncias dos fenómenos e a variedade dos fenómenos é transversal a toda a nossa história, não é? Desde os eclipses, logo no reinado de Dom Sérgio I, por exemplo, uhum, em 1199, enfim, até aos contemporâneos, que são mais ou menos já programados, porque obviamente hoje a ciência, a astronomia já prevê tudo isso, e nada disso é surpreendente, não é? Surpreendente era, enfim, na Idade Média, ou na viragem para o ano 1000, não é?
Sim.
O ano 1999, em que os grandes proprietários, as pessoas que tinham posses, digamos, ligaram todos os seus bens às ordens monásticas, às igrejas, porque estavam convencidos que era o seu último ato em vida, não é? Sim. Portanto, é uma cronologia, digamos, que respeita também a temática e a organização e subdivisão dos seus próprios temas, mantendo uma certa progressão no tempo, não é?
Muito bem.
No tempo e no espaço.
É fundador do Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência.
Da Consciência.
O que é que se estuda aqui?
Bem, nós organizamos esse centro, que ainda hoje se mantém na comunidade de investigação da Universidade Fernando Pessoa, porque, pronto, sempre achamos, eu e alguns outros colegas que depois foram agregando à ideia, que os estudos da consciência também se refletem muito neste tipo de comportamentos e de atitudes, não? Atitudes mentais, como nós designamos em termos históricos. Portanto, a consciência é o grande receptor, é o grande leitor da realidade que nos envolve, não é? E é na medida que somos mais ou menos ativos ou despertos na nossa consciência e, digamos, na amplitude e na abertura dessa mesma consciência, que também interpretamos a realidade que nos envolve. Às vezes a nossa consciência é um bocadinho mais fechada, e foi naturalmente em épocas mais remotas. Hoje tendemos a que, digamos, essa consciência, até em termos psicológicos, em termos culturais, se abre mais, não, digamos, numa perspectiva mais, enfim, de 360 graus, abrangendo e tentando compreender fenómenos que à partida não são muito fáceis de compreensão.
Sim.
E sobretudo a nível destas situações de limite, como eu digo, não é? Perceber,
sim,
realmente o que é que significa para nós, se é uma ameaça, se não é, se temos capacidade de reagir, de solucionar esses momentos de crise, não só nacional, mas planetária, como é o caso do presente, não é?
Para quem é que acha que se destina este livro? Quem é que vai ter um prazer infinito em ler este livro?
Mas todas as pessoas que, digamos, que lidam com a sua própria insatisfação do próprio conhecimento e se convencem que, de facto, nada está esgotado em termos do saber, e sobretudo os saberes, não é? Saberes plurais, múltiplos, que compõem a nossa realidade. Hoje a nossa realidade não é unívoca, não é única, é partilhada por uma série de fronteiras, e essas fronteiras têm vindo a ser paulatinamente derrubadas. Portanto, quem gosta de prospectar e avançar um bocadinho no futuro, enfim, antecipar algumas coisas que nós hoje sabemos ou sabemos mal, ou não sabemos em definitivo, com certeza que tenderão a tentar perceber e compreender como é que o ser humano, e sobretudo o ser humano português, tem reagido a estes desafios, que têm sempre algo de inovador e de desafiante, porque colidem exatamente com o desconhecido. Daí a questão do medo do desconhecido, não é? que é assinalado pelo grande escritor Lovecraft, norte-americano, mestre do terror, que é exatamente a grande emoção, que a sensação e a grande emoção que é imediatamente despertado pelo ser humano. Nosso medo desconhecido é isso que nos tem, digamos, acionado sempre, motivado. E, portanto, quem gosta de tratar desta problemática em termos do mental, da cultura, da história das ciências, enfim, das planetárias, tem naturalmente todo o interesse, creio eu, em folhear este livro e perceber como é que nós nos comportamos enquanto seres portugueses, muito sensíveis, muito, muito dados à emoção, muito dados inclusive ao sobrenatural, não é? Uhum. Como diz Fernando Pessoa, colocamos a emoção à frente da inteligência, diz ele, escreve ele, não é? Portanto, tudo que tem a ver com a nossa própria portugalidade e a nossa maneira de ser em termos culturais, com certeza que será um motivo ótimo de leitura e de aprendizagem, penso eu.
Muito bem, aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-lhe dar duas possibilidades, o professor escolhe uma delas, inventa uma terceira, ou se não achar piada a nenhuma destas coisas, não responde. Vamos jogar?
Ah, sim, sim.
Ler ou escrever?
Refletir.
Historiador ou investigador de fenómenos fora do normal?
Historiador.
Mitos ou maravilhas?
Prodígios.
Fátima, fado ou futebol?
Fatalidades.
Santiago de Compostela ou Fátima?
Os dois.
Reconhecimento da crítica ou do público?
Público.
Encontros imediatos do terceiro grau ou ET?
Encontros imediatos do quarto grau.
Escrever guiões para documentários ou livros?
Tudo.
Costa ou Rio?
Rio.
Ping ou Pong?
Os dois.
Bom, nós vamos encontrar-nos novamente no próximo mês, porque o professor é uma máquina de produzir livros.
Coincidências felizes. Aliás, este livro estava a sair em fevereiro de 2020. Uhum. Não fosse a pandemia nos ter fechado as livrarias, não é?
Pois.
Circunstancialmente, depois ocorreu este novo livro que vem aí, que depois, naturalmente, teremos muito gosto em conversar sobre ele, não é?
Muito bem. Vamos voltar a conversar sobre Fátima. Se pôr uma pergunta, sim ou não, aquilo que é revelado no livro que vamos discutir daqui a um mês, Fátima aconteceu de verdade ou não?
Sim.
Muito bem. Joaquim Fernandes, historiador, professor universitário, um dos mais prestigiados especialistas no sobrenatural no nosso país. Muito obrigado por ter vindo à tarde da RDP Internacional. Foi um prazer enorme. Muito obrigado.
Obrigado, eu também. Muito obrigado. Abraço a todos. Obrigado.